Agora são 10 horas, 19 minutos. E hoje estamos lembrando a morte de Tiradentes, um herói pátrio. Tiradentes é lembrado não só pela imagem de Jesus Cristo indo para a forca, associando a imagem de Tiradentes nas pinturas que quase sempre estão decorando os livros didáticos de história. Tiradentes também tem a sua célebre frase, se 10 vidas tivesse, 10 vidas daria. Aquele civismo entrega à pátria que muitos de nós às vezes procuramos e não encontramos num ambiente de crise cada vez mais raro. Como entender, no dia de uma data cívica, a crise que o país atravessa e a discussão eterna sobre a ética e o compromisso nacional? Eu converso sobre esse tema com aquele que é professor de ciência política e é também formado em filosofia, pós-graduado em direito constitucional, mestre em ciências jurídicas. Eu converso com Cássio Marcelo Mock. Professor Cássio, bom dia.
Bom dia, Gilson, e mais ouvintes.
Bom, hoje lembramos Tiradentes, professor. Tiradentes, o mártir, um dos tantos mártires da história brasileira, aquela ideia da entrega, da cidadania, do civismo. O brasileiro, o Brasil, tem melhorado? Ou seja, a figura de Tiradentes é inspiradora ou o Tiradentes não inspira, mas o brasileiro começa a respirar mais a democracia?
Primeiro, tem dois aspectos da figura de Tiradentes. Ao mesmo tempo, essa figura icônica, né, de um mártir na luta pela independência, mérito do qual nós podemos tirar, também existe aquela figura do Tiradentes, o homem que bebeu na taverna e acabou falando mais do que deveria falar, né? Ou seja, quem muito fala dá bom dia a cavalo. Nesse sentido, nós temos uma sociedade que, veja, que busca incessantemente resolver os seus problemas necessariamente através da figura de um mártir. Porque ela não quer se responsabilizar pelo encaminhamento da solução desses problemas. Então, eu deposito na figura do mártir a responsabilidade por mudar, por transformar uma sociedade do qual eu sou omisso. Então, é uma figura, é muito interessante a figura de Tiradentes, e ainda com toda a polêmica do final da sua vida, propriamente dito, né?
Então, significa que a gente tem ainda na política brasileira essa crença de que alguém vem nos salvar, aquela ideia do carisma, do messianismo, como alguns líderes políticos acabaram assumindo esse papel na história?
É de um messianismo, é daquela questão de que o problema é com Deus, é comigo, né? Eu sou apenas vítima dessa existência e crença em Deus, e acabo então buscando, entre nas pessoas, criar essa identidade de líder messiânico, né? O que acaba fazendo com que o poder tenha uma personalidade própria de um indivíduo e não do Estado, né?
Agora, na democracia que nós temos, alguns falam, a democracia brasileira é jovem, ela precisa amadurecer. A gente teve uma fase republicana, boa parte da fase republicana tem ditaduras, tem aquela questão das oligarquias. Essa fase de democracia de amadurecimento aponta para um Brasil que um dia não vai precisar mais desse messianismo? Ou a gente ainda corre esse risco?
Não. Primeiro, nossa democracia ainda é muito jovem, as pessoas não entendem que a democracia é uma construção histórica que exige muitos sacrifícios, muitas decepções, alguns avanços e outros retrocessos, e nos parece que nos últimos anos nós estamos caminhando para um retrocesso muito mais do que para um avanço. É preciso, primeiro, destituir essa figura do líder messiânico. Segundo, destituir essa personalidade que se quer dar ao governo. O governo não tem personalidade, né? O governo é a res pública, representa a res pública, a coisa pública. Desvincular o governo de personalidades, né? E compreender que as transformações devem ocorrer sempre no campo da democracia, que as pessoas têm uma visão equivocada da democracia. A democracia é conflito. Só que o conflito que se resolve através do diálogo, através da razão, da racionalidade, ou mais ou menos aquele estilo da racionalidade weberiana, né? Aí Weber tem razão, embora uma forma de você produzir os conflitos é voltando àquela velha ideia de Marx, que é a história da humanidade e a história da luta de classe. Talvez aí os dois autores se completem.
Agora a gente fala da racionalidade, né, em relação ao poder, né, essa forma de ver o poder com a sua funcionabilidade. Existe no Brasil, e hoje no Brasil é uma coisa muito latente, essa discussão personalista em relação ao poder. Aí se lembra muito da ética, se fala da ética, a conduta do homem ético no poder. Perdemos o contato com o professor Cássio Marcelo Mock, estamos falando aí sobre o momento que nós estamos vivendo hoje, a lembrança da figura de Tiradentes, o mártir da independência e também aí patrono inclusive da Polícia Militar. Uma figura que ingressou nas Forças Armadas Portuguesas, quando o professor Cássio falava da vida pessoal de Tiradentes, Tiradentes que foi minerador, participou da condução de tropas, foi Tiradentes prático, e ele, Tiradentes, é visto como uma personalidade ética. E aí estou de volta com o professor Cássio. Professor Cássio, queria retomar essa questão do seguinte, o brasileiro critica muito em relação à política a falta de ética, e costuma eleger alguns personagens que considera ético. E o senhor falou do Tiradentes, que tem uma vida pessoal que muitas vezes não é retratada nessa coisa do símbolo histórico, que nem deveria, talvez, ou talvez nem signifique isso. Mas a gente olha muito pouco o ser humano e olha muito para esse mito. Nós temos que repensar o nosso conceito de ética. O que seria uma boa conduta ética na política?
Bom, primeiro nós temos que delimitar a ética como uma reflexão filosófica sobre a moral e ao movimento interior do próprio indivíduo, né? A ética na política, ela está associada com essa própria ideia de república, de res pública, né? Do sujeito que, enquanto indivíduo, resolve doar o seu tempo, resolve doar toda a sua criatividade, o seu esforço, a sua força física, em busca da construção do coletivo. O que não nos parece que é fator predominante na política brasileira. Na verdade, uma coisa que o político brasileiro pouco sabe, ou quase nada sabe, é o que significa a res pública ou a coisa pública. Portanto, ele identifica a política como a continuidade do seu espaço privado, né? E até entende ser a política um reforço da construção do seu poder de ordem privada. Este é o nosso grande problema, e na votação da Câmara, né, nessa semana agora, deixou muito bem claro, né, que, na verdade, as preocupações são preocupações sempre de ordem individual. O meu filho, a minha esposa, o meu amigo, o meu cachorro, a minha amante, o meu amante, a Deus, né? Nunca em nome da república, nunca em nome da coisa pública, nunca em nome da construção de uma coletividade, de uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais humana.
Agora, aí tem um dado interessante. Eu falo um pouquinho da figura do Tiradentes, até como contraponto dessa questão que o senhor colocou na votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara de Deputados. O Tiradentes foi, né, na sua vida, claro, né, um dentista prático, aprendeu com o tio, ele também teve uma conduta como minerador, foi tropeiro, ingressou no Estado português, né, como muita gente adora ser servidor público, né, ingressou no Estado português, se irritou porque não conseguia ascender como oficial militar português. Quer dizer, Tiradentes teve seus descontentamentos com o Estado, ele ficou irritado com o Estado muitas vezes, o Estado português, colonizador, e acabou se associando a figuras ilustres, ou até com interesses pessoais também, grandes empresários, que queriam a independência. O Tiradentes é esse ser humano que existe ainda hoje, que de vez em quando confunde um pouco o grande ideal pátrio com o seu interesse privado, ou não tem nada de errado nisso, é só inverter o que está à frente de uma coisa da outra, o que é mais importante, se é o interesse de todos ou o meu pessoal?
Bom, primeiro nós temos que levar em consideração o momento histórico de Tiradentes, né, e a sua própria condição enquanto um subalterno de um governo português desgovernado como é o atual. Mas, de qualquer maneira, a figura dele ela é muito importante. Muito importante, veja o seguinte, Tiradentes ele é icônico por quê? Diante de todo o seu processo, a corda sempre arrebentou para o lado mais fraco. Se os nobres e outros foram degredados, exilados, babá, babá, Tiradentes pagou com a sua própria vida. Então, nesse sentido, isso é muito é uma identidade muito própria do homem brasileiro. É trabalhador, dedicado, esforçado, procura resolver os seus problemas. Né? Nós temos muitos aspectos positivos na personalidade do homem brasileiro. Agora, quando você transfere isso para a política, as pessoas esquecem que o campo da política é necessariamente o campo da construção de ordem coletiva, das demandas sociais, de grupos sociais bem definidos, maioritários ou minoritários, seja o que for, mas no sentido de uma construção coletiva. E nos parece que houve uma inversão, né? Abandonamos então a figura de Tiradentes, que sacrifica a sua vida em prol do coletivo, e isso é incontestável, pode ter bebido, tomado seu porre e falado mais do que deveria falar, mas ele pagou por ele próprio as consequências dos seus atos, né? Mais do que qualquer outro, inclusive. Mas é preciso reconstruir a política no Brasil, ou ainda construir a política no Brasil. Porque diante de tantos escândalos e outras coisas mais, nos parece que não há compromisso com as questões de ordem coletiva e sempre a defesa de ordem individual.
Então significa que a gente tem hoje no Brasil é o inverso disso que o senhor colocou. Quer dizer, a minha intenção pessoal me faz um homem público.
Na verdade, a defesa dos meus interesses privados é que justifica a minha ida à vida pública. Eu preciso reforçar, eu preciso garantir, e até ter foro privilegiado, né? Eu preciso me cercar de uma certa dose de poder para reforçar a construção do meu ideal privado. E não a questão de ordem pública, de ordem coletiva. Portanto, a política é sempre um projeto de ordem individual, de ordem pessoal. E não doar-se, dedicar-se à coletividade, como estava muito claro no mundo grego, no mundo romano também era assim, não era diferente, não, né? É um projeto de construção de uma individualidade que entende que o Estado é o quintal da sua casa, que ele pode fazer o que achar melhor.
Professor Cássio Marcelo Mock, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Até mais.
Conversei com o Cássio Marcelo Mock, filósofo, pós-graduado em Direito Constitucional, mestre em Ciências Jurídicas, professor de Ciência Política. Vamos um pouco sobre esse momento que nós estamos atravessando. E lembrando hoje o dia de Tiradentes, o personagem Tiradentes e o ser humano Tiradentes. Até onde as causas coletivas estão à frente das questões pessoais e até onde as questões pessoais vão à frente das causas coletivas. O professor Cássio fez uma crítica aí, lembrando que na votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara de Deputados, os parlamentares, ao declararem seus votos, independente de contra ou a favor, lembravam de sua mãe, de sua tia, do filho. Poucos lembraram da República, do povo brasileiro, mas enfim, eleitos por ele, nem sempre os representando.